Nós estamos habituados a compreender os números como representações de quantidades. No nosso cotidiano, nós estamos lidando com os números a todo momento, mas lidamos com esses símbolos apenas como se representassem quantidades de coisas. E, na verdade, eles representam também qualidades, representam certos tons, certos matizes, representam certas qualidades que animam tudo o que existe. No passado, a ciência dos números era uma ciência sagrada, era algo que era transmitido, era pesquisado nas escolas de mistério, nos centros iniciáticos, de maneira que, por meio de uma outra compreensão dos números, o indivíduo começava a penetrar certos mistérios da existência. Então, esta ciência sagrada velava certas leis, certos processos, certos métodos, que a energia universal, que a vida universal utiliza para criar. Então, se olhamos para o infinito, para o céu, vemos uma multiplicidade, uma quantidade grande de mundos, de estrelas, realidades desconhecidas para nós, e aquilo foi criado de alguma maneira. Aquilo partiu de um certo padrão. Por que será que os planetas giram em torno do Sol? Por que será que os planetas são esféricos? Por que as galáxias assumem aquelas formas? Por que nos vegetais há certos padrões geométricos? E assim por diante. Então, esta percepção, esta compreensão, estas chaves que essa ciência nos traz, começa a nos aproximar desses padrões de criação que estão numa galáxia, que estão num vegetal, num átomo. Isto exprime leis, exprime métodos, maneiras como a energia criadora manifesta tudo o que existe. E guardam as chaves de como nós nos relacionamos com isso. Então, se nós estamos sob o impulso de um número um, nós vamos nos relacionar com a vida e com tudo que existe na vida de uma certa maneira. Aquilo é uma chave de relacionamento. Esta chave do número um, ela abre certas portas. O número dois é outra progressão da energia, é outra maneira de nós estarmos em contato com a vida manifestada. O três, o quatro, o cinco, cada número exprime uma progressão da energia, uma maneira como a energia se desdobra. Essa ciência dos números exprime ou ela revela aquilo que está no pensamento do Criador. Então, aquilo que o impulso de criação, aquilo que a mente criadora emanou, aquilo para se manifestar gera um padrão ou uma ideia na mente de Deus, se podemos usar essa analogia. Aquele arquétipo, aquele padrão, ele vai criando formas, vai se desdobrando em outros padrões, até chegar no nível etérico, que é quase físico concreto, onde nós temos estruturas energéticas, que são desdobramentos de arquétipos universais, de arquétipos cósmicos. Então, aquilo que existe num átomo físico, aquilo que existe num num vegetal, na esfera orgânica, nos nossos órgãos, o nosso sistema nervoso. Aquilo é uma projeção sucessiva de padrões ou uma projeção sucessiva de números, de figuras geométricas. E essa progressão resulta nisto que é a vida orgânica. Então, nós temos no nosso corpo os números do sistema solar, ou os padrões do sistema solar, os padrões dos planetas, os padrões de Sírios, das estrelas distantes. Isso está em nós porque nós, como parte do universo, somos parte desta progressão, desse desdobramento daquilo que eram os impulsos originais. De uma outra maneira, podemos perceber esta progressão numérica dentro da manifestação como uma sinfonia. Os números, à medida que se desdobram, geram sons, geram cores, têm ritmos. E tudo isso soando ao mesmo tempo, soando nesta sinfonia cósmica, geram acordes. Então, toda esta ciência dos números é, na verdade, uma ciência da harmonia. É uma ciência que espelha a índole, espelha o impulso da criação. Então, se nós nos aproximamos dessas realidades de uma maneira receptiva, de uma maneira não condicionada, nós começamos a penetrar além dos véus, começamos a penetrar além daquilo que as situações aparentam para nós. Por exemplo, nesta sala, nós temos um certo número de pessoas. Este número está espelhando uma certa realidade, uma certa qualidade de energia que está impulsionando o que está acontecendo aqui agora. Este número, ele não está condicionando energia. É a energia que gera o número. O número espelha a energia. Então, se aqui deve haver uma certa qualidade, um certo padrão, então é uma certa progressão numérica que vai acontecer aqui. Se outras pessoas se aproximam e não devem estar, elas não chegam por diferentes motivos, mas tudo dentro desse relógio, dessa engrenagem que é a vida universal. Então nós vemos que os números, eles não só exprimem quantidades e qualidades da energia, a qualidade da energia, da essência, o que está ali, animando aquilo, mas eles exprimem também o movimento desse relógio, desta engrenagem universal. Os números indicam ciclos, indicam etapas. Então, nós estamos dentro de uma vida universal, nós estamos dentro de uma equação imensa, cósmica, e somos ali um pequeno componente daquela sequência de números, daqueles números que se multiplicam, que se somam. E aquilo não é aleatório. Existe uma lei de harmonia, uma lei de ordem, uma lei de sincronismo que é perfeita. E nós estamos dentro disso. Então, com a nossa percepção, com a nossa mente no estado no qual ela se encontra hoje, nós percebemos a vida de uma determinada maneira. Mas, na verdade, a nossa vida não é o que nós pensamos. Não é o que nós imaginamos. A nossa vida é algo muito mais amplo. E nós estamos como parte de ciclos, de etapas, de combinações. de manifestações do universo inteiro, porque o planeta Terra, com a humanidade na superfície, dentro desses ciclos e etapas que o planeta está passando, não está fora do universo. Então precisaríamos começar a nos dispor a ler neste livro da vida, porque a vida está nos indicando tudo. Não existem segredos. Existem realidades, existem fatos para os quais nós não despertamos, chaves que nós não temos acesso ainda, mas aquilo não é segredo. Aquilo está escrito, está diante de nós. Quando nós estamos diante de uma pessoa, ali está sintetizado, está presente todo o passado e todo o futuro da pessoa. O futuro, não como crônica, como fato externo, o futuro como chave numérica, como destino cósmico, como aquilo que é o ser. Então a gente vê que os números são muito importantes como espelhos de uma realidade interna. Assim como o relógio indica o passar do tempo, o relógio indica uma certa sequência de acontecimentos e aquilo tem uma progressão, aquilo está inserido em movimentos universais. Então, a Terra gira em torno do seu eixo, a Terra gira em torno do Sol, aquilo cria uma percepção de ciclos. Temos o dia, temos a noite, temos as estações. Esses ciclos de manifestações, eles estão inseridos em progressões maiores e nós temos a percepção do tempo, que não é fixa. A percepção do tempo varia segundo o foco da nossa consciência. Mas o relógio, ele indica o passar do tempo, mas ele não condiciona o tempo. Se o nosso relógio estiver atrasado, adiantado ou parar de funcionar, o tempo não para de andar. Então, os números, eles estão mostrando conjunturas energéticas. Eles não condicionam a energia. Eles mostram qual é o movimento da energia. Assim como os planetas. Temos um determinado planeta em conjunção com uma determinada constelação. Do ponto de vista da Terra, aquilo não é que o planeta esteja influenciando a Terra. Nós não estamos apenas ligados àquilo, àquele planeta e àquela constelação zodiacal, por exemplo. Nós estamos dentro do cosmos inteiro. Então, todo o cosmos, todo o universo se comunica com a Terra e a Terra se comunica com todo o cosmos. Agora, aquela posição de Vênus numa determinada constelação, de Marte em outra constelação, da Lua numa terceira posição, aquilo indica a posição dos ponteiros desse relógio cósmico. Indica um certo movimento da energia, indica uma certa confluência dentro dos ciclos e das etapas da vida universal. Então, aquela posição, ela não está condicionando a Terra. Ela está nos revelando, ela está se comunicando conosco, mostrando a vida universal, dentro dos ciclos e etapas, está vertendo um certo impulso, está vitalizando um certo padrão de manifestação. Então se diz, Marte estimula tais coisas, Vênus influencia daquela maneira. Vênus está indicando, é o ponteiro do relógio que está mostrando a vida universal, está nesta conjuntura, está vitalizando certas formas, está com certos padrões de manifestação. E esses padrões de manifestação, eles estão velados, eles estão guardados, estão sintetizados, representados nos números também. Os números se relacionam com a manifestação, com a criação das formas diretamente. Porque os números se relacionam com sons. Um som, uma palavra, é, na verdade, uma progressão numérica. Então, nós podemos ler uma palavra como uma sequência de sons. E nós aprendemos a reconhecer naquela sequência de sons uma certa ideia, porque as palavras exprimem ideias. Agora, no passado, certos idiomas, quando a humanidade tinha uma percepção mais sutil dessas realidades criadoras, desses mecanismos da criação, certos idiomas, os caracteres que exprimiam certos fonemas, certos sons, eles correspondiam à forma criada por aqueles sons no plano etérico. Então, um som, quando era emitido, ele criava uma forma no plano etérico, como qualquer som cria, organiza a matéria numa determinada estrutura. E o caractere que representava aquele fonema correspondia àquela forma no plano etérico. Depois, com o passar do tempo, a humanidade foi perdendo esta capacidade de percepção nos planos sutis, foi passando a usar mais os seus sentidos externos e a forma dos caracteres foi mudando com o uso, foi se transformando. Mas o fato é que os fonemas, eles combinados, formam palavras. E as palavras encerram ideias. E as palavras, elas podem ser percebidas como números. E esses números exprimem ideias que transcendem aquela ideia que está contida na palavra. Os números nos revelam certas progressões que nós não conhecemos na palavra dentro da ideia normal, porque nós, com o uso da palavra, nós fomos restringindo aqueles sons a certas ideias da nossa concepção normal. Porque tudo aquilo que a nossa mente percebe, compreende, ela compara com o que ela já sabe. Então, nós escutamos uma palavra e nós perdemos, nós fomos ficando amortecidos com o passar das encarnações e com o tipo de vida que fizemos ao longo dessas encarnações, com o motivo que nos levava a estar encarnados, então isso foi amortecendo um certo mecanismo de percepção que seria inerente à capacidade humana. Então, as palavras foram se restringindo aquilo que era a concepção, a mentalidade humana normal. Então, quando nós ouvimos uma palavra, nós deixamos de percebê-la como impulso. Uma palavra, um som, é um impulso de criação. E nós já temos um conceito. Então, escutamos uma palavra, nós encaixamos aquele impulso no nosso conceito. Tanto assim que hoje se faz uma reunião e alguém diz algo, e cada pessoa daquela reunião entende aquele algo de uma maneira diferente. Isto é o normal. Isto acontece no nosso dia a dia. Algo é dito e cada um compreende de uma maneira diferente, porque a pessoa encaixa aquele impulso, que é mais do que está na palavra, no seu padrão. Então, restringe aquilo. Então, na verdade, nós não nos relacionamos com a vida. Nós estamos diante da vida, estamos diante dos números, dos sons, das cores, das leis de criação. O divino, Deus, está se comunicando conosco a todo momento. E nós restringimos essa comunicação aos nossos padrões. Nós nos limitamos, nós colocamos um filtro dos nossos conceitos, das nossas compreensões, e deixamos de ver a vida naquilo que ela é na realidade. Então, a ciência dos números pode começar a nos mover desta casca, deste envoltório que nos impede de nos relacionar com a vida como ela é, de nós estarmos diante dos seres como eles são, como impulso essencial, como qualidade de energia, como raio que está ali presente. A qualidade numérica de um ser é a energia de raio, é a energia criadora que anima, que cria aquele ser. Então, se eu estou me comunicando com o indivíduo, por um motivo prático qualquer, estou diante dele, não como aquela pessoa que eu conheço e que eu sei como ela é e que eu tenho as dificuldades com ela ou tenho as facilidades. Não, eu estou diante daquele ser como uma criatura de Deus, como algo que é manifestado, algo que é obra da criação. Então, aquilo não é algo avulso, não é uma pessoa apenas. Aquilo tem uma chave numérica, aquilo tem um som, tem uma energia de raio, e eu vou procurar perceber qual é a energia de raio que está se manifestando ali. Então, não é a pessoa, é a energia de raio, qual é o número que está vindo ali através daquela pessoa, e como aquilo vai se relacionar com o meu número, e que progressão vai ter. Quando duas pessoas trabalham juntas, aquilo é uma combinação de números, e aquilo vai gerar um outro algarismo, ou seja, uma outra forma, uma outra manifestação. Então, precisaria que nós estivéssemos lidando com as situações, com a vida, com as pessoas, como qualidade de energia, como combinação de energia, como progressão da energia, ou seja, como manifestação dos raios. E a percepção dos números, a leitura dos números, pode nos ajudar nesse sentido. É importante nós não criarmos padrões. Então, nós podemos pegar uma tabela, porque existem muitas, existem livros que trazem essas tabelas e dizem para nós qual é o significado do número 1, do número 2, do 3, do 4, do 5 e assim por diante. Mas isso, quando verdadeiro, eram impulsos dados em certas fases do desenvolvimento humano, em que a intuição não estava disponível para nós como está hoje. Então, precisava uma certa formação mental para que o indivíduo estruturasse a mente. E com essa mente mais estruturada, o indivíduo pudesse se organizar nos níveis humanos e contatar níveis além. Hoje, a nossa mente já tem uma certa estrutura. A nossa mente já está fazendo um trabalho de unificação com o nível astral, com o nível etérico, físico. Esta organização corpórea nossa, esses números que são o número na mente, o número no emocional e o número no etérico físico, eles já começam a se combinar, já começam a criar um número, ou seja, um padrão de vibração do ser que vai se unificando. Então, hoje nós já temos possibilidade de ter como mecanismo, ou como número, como chave numérica, a percepção intuitiva, que é uma equação diferente da equação do plano mental. Lógico, é outra lei. No plano mental concreto, analítico, nós dizemos que 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2, num outro plano, não é igual a 4. 2 mais 2 em um outro plano pode ser igual a 100 mil, ou pode ser igual a 1. Ou 2 mais 2 pode ser igual a 2. São outras leis, é outra a progressão da energia. 1 mais 2, nós pensamos que é igual a 3. 1 mais 2 pode ser um número infinito. Então, existem leis em cada plano e hoje nós temos a possibilidade de percebermos intuitivamente a vida. Então, quando estamos diante de uma situação, não vamos colocar ali o nosso clichê. 3 pessoas na casa de número 3, no terceiro dia da semana, não vamos ficar supersticiosos. Pelo contrário, nós vamos nos silenciar, vamos buscar estar em silêncio, sem pensar, sem criticar nenhuma situação, nenhuma conjuntura. E no silêncio vai começar a emergir de dentro de nós uma compreensão de como a vida está se organizando. E vamos começar a perceber como essa organização se dá dentro dos ciclos, das etapas, da vida individual, da vida grupal, da vida planetária. E vamos começar a colaborar com isso, mas é a intuição que vem como resposta. Então, a equação que nós vamos perceber no nosso silêncio é algo que não segue a lei do 1 mais 2 igual a 3. Segue uma outra lei. E nós vamos ficando receptivos a isso e vamos aprendendo a nos relacionar com isso. Nós vemos, por exemplo, que a regência dos ciclos, dos números na vida planetária, está em tudo. Em 8 do 8 de 88, os 4 oitos, essa data simboliza, representa uma conjuntura planetária e do planeta dentro do sistema solar e do sistema solar dentro da galáxia e a galáxia na vida cósmica, porque não existe algo separado do resto, do conjunto. Então, este 8 do 8 de 88, ele simboliza o início de um ciclo planetário importantíssimo, simboliza o ingresso da vida planetária em outras leis. Então, nesse ciclo que se iniciou simbolicamente, nesses 4 oitos, e se formos ler os números, não será à toa que são 4 oitos. O 4 é um quadrado, é a figura, é o símbolo que representa o mundo material. O mundo material perfeito, porque o jogo de forças no quadrado está equilibrado. E esses 4 oitos, esse 8 que pode simbolizar o infinito, estão alinhados neste ciclo, nessa data, para começar a tirar a vida planetária desta confluência material na qual se encontrava e ingressar num outro ciclo de sutilização. Então, todas as energias universais e cósmicas que, a partir de 8 do 8 de 88, começaram a atuar no planeta, estão levando o planeta num movimento de sutilização, num movimento de trazer o infinito para dentro do quadrado. Esse quadrado, que é a vida material terrestre, está sendo preenchida pelo infinito cósmico. E se nós começamos a ler isto, nós começamos a comungar com isso. Nós saímos dessa crônica pervertida dos noticiários, dos jornais, das novelas. Nós começamos a buscar esse infinito. Então, do cosmos vêm consciências cósmicas, entidades, que estão preenchendo a vida material terrestre. Os espelhos dos centros planetários estão refletindo essa luz. E são esses quatro oitos que estão aí, iluminando este quadrado. Então, os números estão mostrando para a gente, estão indicando o caminho, estão revelando etapas. E nós fazemos parte disso. Os números indicam uma lei de ordem em todo o cosmos. Os números indicam uma lei de hierarquia. Então, os números nos colocam dentro dessa ordem universal, dentro dessa hierarquia universal e cósmica. Os números simbolizam a nossa posição dentro da vida. Será que nós sabemos qual é o nosso lugar na vida? Será que nós sabemos qual é a nossa tarefa? E está tudo cifrado, representado nos números, e nós não lemos. Uma hierarquia, um ser que transcendeu o nível humano, tem um nome que simboliza a tarefa daquele ser, naquele plano em que o nome está atuando. Então, nós dizemos a hierarquia Michuuk. Michuuk é uma sequência de sons. Michuuk é uma sequência numérica. Esses sons, esses números, representam a tarefa daquele ser. E como que o nome pode representar a tarefa daquela hierarquia, uma hierarquia que está atuante a anos-luz do planeta Terra e está atuante aqui também? Indica, porque aquilo é uma progressão numérica, aquilo é uma chave que abre certas portas. Então, Michuuk abre certas portas da comunicação cósmica. Michuuk é a governante dos espelhos, que atua nos espelhos de Mirnajá. Isso tudo está contido em Michuuk, está contido nesse som. A tarefa está aí, e está aí como chave de vibração, está aí como chave numérica, que abre um certo portal na consciência planetária, na consciência universal e na consciência cósmica. Então, se nós percebemos os números como espelhos dessa lei de hierarquia, dessa lei de ordem, nós vamos, ao buscar o nosso número interno, ou buscar o nosso nome interno, ou buscarmos a nossa essência interna, e não ficarmos tão identificados com esse nome que temos aqui fora, que é o nome que menos corresponde a nós. O nosso nome, como chave de vibração, esse que as pessoas usam no cotidiano, é o nosso nome mais superficial. O número da carteira de identidade nem se fala. Mas o nome, ele é o mais superficial, ele corresponde aos aspectos mais externos do nosso ser. Se nós começamos a penetrar na nossa realidade, nós vamos encontrando outros nomes, ou seja, outras chaves de vibração, outros raios. Então, vamos encontrando a nossa posição no cosmos, nos grupos internos, de outra maneira. Isso tudo está representado nos números. Se nós ficamos diante dessas realidades, é melhor que nós não procuremos compreender, porque se nós formos compreender isto com a mente, se nós formos fazer as contas como nós aprendemos na escola, nós vamos aplicar aquelas leis que nós aprendemos e vamos dizer que 1 mais 2 é igual a 3. E não é. 1 mais 2 é igual a 3 dentro de uma certa lei, dentro de uma certa realidade. E até mesmo nesse nível material, onde 1 mais 2 é igual a 3, depois do 8/8/88, 1 mais 2 já não é tão igual a 3 como era. Então, isso significa que nós podemos estar diante de uma situação a ser resolvida, ou seja, dentro de uma confluência de forças que tem que ser solucionada. É como fazer uma conta, multiplicar alguns números. Isso é a situação da vida. Aquela confluência de forças, aquela conjuntura, aquela crise ou aquele problema, aquela situação, aquilo tem que ser resolvido. Aquilo é uma combinação de números, é uma combinação de forças, de energias. Nós vamos estar ali contando com uma outra lei. Não vamos mais ficar condicionando. Aquela pessoa é assim. Ou com um pensamento, nós vamos já esperar que algo aconteça daquela maneira. Isto é a lei antiga, que dizia que 1 mais 2 é igual a 3. Nós vamos ficar naquela situação, disponíveis para 1 mais 2 ser igual a infinito, ser igual a um número que nós desconhecemos. Nós vamos estar disponíveis para que aquela combinação, aquela situação, resolva-se num outro número, resolva-se de uma outra maneira, que possa acontecer ali um milagre, que é uma lei de um outro plano que desce aqui. Então acontece algo totalmente inesperado, novo, que não foi planejado, que não foi construído pela mente humana, que não foi construído pelo desejo, que não foi construído pela ação humana, e aquilo desce ali. Aquilo desce ali naquela conjuntura de forças, naquela combinação de números, porque nós permitimos, porque nós percebemos que 1 mais 2 não precisa ser igual a 3, nós percebemos que podemos sair da lei do karma material. 1 mais 2 vai deixar de ser igual a 3. Nós percebemos que existem 4 oitos preenchendo a vida terrestre e nós passamos a contar com aquele infinito em tudo. Nós passamos a amar o infinito. E é este amor que traz a possibilidade de nós comungarmos com esta realidade que cria todas as formas, que cria todos os números, que gera todas as cores, que cria todos os padrões. E nós estamos dentro disso e não sabemos, mas é o amor que nos desvela esta realidade, é o amor que nos faz descobrir que nós estamos dentro disso. E esse amor também, ele faz com que a gente possa estar na vida com reverência, que a gente possa estar na vida gratos por aquilo que chega até nós como conjunturas, como combinações, como números, que são jogos de energia, são manifestações dos raios. Então, uma situação planetária, nós vamos ver ali o movimento da energia. Dentro da matéria, dentro dos números, das forças ainda impuras, ainda caóticas, ainda não combinadas na lei de ordem, na lei de harmonia, mas vamos aprendendo a ver a lei da harmonia agindo. E os números estão se combinando, parece que há um caos. Não é um caos, é que aqueles algarismos estão se somando. Nós não chegamos ainda ao algarismo da harmonia. Está a caminho, é um processo. E hoje é um processo de purificação. Então estamos diante de muitas realidades pungentes, de sofrimentos. São jogos de força, são purificações, mas vamos ver ali a lei de harmonia, vamos ver ali algo superior dizendo para nós o que tem que ser dito. Alguém teria alguma pergunta?
Alguns anos atrás foi feito um estudo numérico. Aquele estudo era válido ou eu teria que fazer um outro estudo numérico deste nome?
Ele está perguntando se seria preciso fazer um novo estudo numérico de um nome sobre o qual já se estudou. Quando nós fazemos um estudo numérico, nós estamos buscando penetrar um certo mistério que está encerrado naquele símbolo que é o nome. Então, aquele nome é uma progressão sonora, uma sequência de sons, e é uma combinação numérica. Na verdade, são os números que geram aqueles sons. Agora, o que acontece é que a vida, ela não é estanque. Então, quando aquele som estava vibrando nos éteres, alguns anos atrás, aquele som, ele ressonava, ele estimulava, ele entrava em ressonância com certos padrões de criação no plano etérico e nos planos sutis, com os quais eram possíveis estabelecer um relacionamento naquela época. Porque esses padrões de criação, na medida que o universo vai desdobrando a sua equação, então os planetas vão girando, o universo está em movimento, aquela equação está se desdobrando, a energia está em movimento. Aquilo gera certos padrões, aquilo ativa certas estruturas energéticas. Hoje, o universo está numa outra combinação. É como se as figuras geométricas tivessem se transformado em outras figuras, porque o universo está em movimento. Então, aquele nome hoje, ele vibra no éter do planeta de uma maneira diferente. Aquele nome encontra uma ressonância na consciência planetária de uma outra maneira, porque são outras estruturas energéticas que estão acesas, que estão sendo ativas pelos ciclos e pelas etapas dos raios. Então, por exemplo, hoje, dentro da esfera planetária, os raios imateriais, as energias imateriais, construtoras, criadoras, mas que não lidam com a forma como os sete raios que conhecíamos, essas energias estão muito mais ativas, elas estão permeando mais a esfera planetária. Isso significa que esses raios estão ativando estruturas como se estivessem iluminando certos padrões que antes não eram iluminados. Então, aquele nome passa a ressoar de outra maneira. É como se a acústica planetária estivesse mudando. Então, vamos começar a ouvir outras nuances dos sons que não ouvíamos antes. Ao mesmo tempo, a nossa consciência mudou de alguns anos para cá. Então, ao nos relacionar com aquele mistério que está no nome, certamente vamos penetrar alguns véus a mais do que havíamos penetrado antes, porque a nossa essência, o nosso raio, ele já se desdobrou, a nossa alma já está mais ativa, esperamos, do que estava antes. Então, nós podemos certamente perceber, confirmar uma certa essência do estudo anterior. Podemos perceber uma mudança de ciclo daquela conjuntura na qual o estudo aconteceu. A conjuntura planetária é outra. E aquele estudo do mesmo nome vai trazer intuitivamente outras chaves, vai revelar outros mistérios, porque o nome não está separado do resto. Então, uma maneira de responder seria que, sem dúvida alguma, valeria a pena nós fazermos o estudo desse nome outra vez. E valeria a pena nós vermos o fio que está ligando essas contas desse colar que que é essa manifestação, que é isso que esse nome exprime e representa. E, na verdade, dentro dessa pesquisa, que é este relacionamento com a vida como energia, esse relacionamento com a vida como energia de raios, como energia criadora, como sons, como vibração, nós precisaríamos estar a cada instante refazendo o estudo que fizemos anteriormente. Então, nós despertamos pela manhã e temos uma percepção intuitiva. Surge ali uma certa compreensão. E aquilo é entregue para a consciência interna, aquela percepção intuitiva que chega sem anunciar e nos toca. Aquilo é registrado, aquilo é agradecido, aquilo é acolhido e é ofertado ao alto novamente. Nós não nos fixamos naquela percepção, porque mais tarde aquilo pode se desdobrar e a nossa consciência muda no relacionamento com aquela percepção e aquilo se amplia, aquilo assume uma outra cor. E quando despertamos no dia seguinte, vem uma outra compreensão e pousa no nosso coração e aquilo é acolhido e nós vamos seguindo. Nós seremos novos a cada instante. Nós teríamos que trocar de nome todos os dias.